Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que está ligado na Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira e chego até você com o programa Igreja em Pauta. O Papa Francisco nos propõe um novo caminho para aprofundar o amor de Cristo representado em seu coração por meio da encíclica Amou-nos. Esta quarta e última encíclica do Papa Francisco é um convite à renovação para não esquecer a ternura da fé, a alegria de se colocar a serviço e o fervor da missão, porque o coração de Jesus nos impede a amar e nos envia aos irmãos. O Igreja em Pauta de hoje recebe o frade menor conventual Frei Carlos Alberto de Queiroz, pároco reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, São Paulo. Confira a entrevista, o Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Nós conversamos com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, que está fazendo um caminho conosco sobre a carta encíclica Amou-nos, do Papa Francisco. Frei Carlos, que é franciscano menor conventual, pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. Frei Carlos, qual a importância dessa encíclica sobre o amor humano e divino do coração de Jesus? O que, que isso tem a ver com a nossa vida, Frei Carlos? Seja muito bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes, paz e bem. Mais uma vez, obrigado por estarmos juntos, caminhando. Grande caminho sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Nesta encíclica, o convite para nós é regressarmos ao coração. No mundo que nós estamos vivendo, chamado mundo líquido, onde, na verdade, esse mundo líquido que parte muito da realidade e que, muitas vezes, até mesmo, esquece o passado, não projeta o futuro, só vê somente o hoje, nos nossos dias atuais, é necessário voltar a falar do coração. Dentro dessa dimensão dessa sociedade líquida, encontramos uma cultura muito consumista, preocupados, né, com o agora e dominados pelos ritmos e ruídos da tecnologia. É muito importante, Paulo, queridos ouvintes, nós refletirmos sobre isso, essa dimensão da qual nós somos muito dominados pelo momento, pelo agora. E não damos conta, muitas vezes, que a nossa história é feita, assim de um passado. Olha como que isso é tão visível. A perda da nossa capacidade de olhar a história nossa, tanto pessoal como coletiva, o quanto que isso nos afeta. A falta da memória de um passado, até mesmo para viver um presente e mais projetar um futuro, muitas vezes isso é jogado à parte, não colocado em pauta. Então, nós vivemos assim, dominados então pelos ritmos e ruídos deste mundo tão tecnológico, sem paciência com os processos. Olha como isso é importante. A vida humana, ela é feita, né, de processos. Se a gente for olhar o nosso nascimento, nós, dentro de nossa mãe, somos um pequeno embrião que precisamos de tudo dela. De repente, a natureza, a própria natureza, nos espere, nos joga para fora. Aquele corpo ali tão frágil, pequeno, precisa ser protegido de tudo, até o nosso corpo ir criando forças, conjunturas que nos ajudam a nos enrijecer. Depois de um tempo, aí sim começamos a engatinhar, depois andar. Depois do andar, vamos criando forças num corpo onde vá desenvolvendo habilidades. Então, toda essa dimensão que eu estou citando aqui como exemplo é como a nossa vida é processual. Hoje, nesse mundo tecnológico, estou com uma dor de cabeça, eu tomo um comprimido, em questão de minutos a dor passa. Mas a vida não é assim. A vida não é feita desta maneira. As conquistas que temos que ter em todos os âmbitos, humano, econômico, social, afetivo, ele é feito de processos, e às vezes processos lentos, graduais, que hoje, no nosso tempo, nós não temos paciência para isso, né? Por isso que é muito importante a pedagogia própria da interioridade. Esses tempos atrás, Paulo, com um grupo que eu estava assessorando um retiro, teve um momento que eu tive que parar o retiro para conversar sobre isso e dizer, as pessoas estão tão acostumadas com barulho, estão tão acostumadas a não pensar, estão tão acostumadas a não olhar para a sua interioridade, que quando você faz uma proposta, né, nesse campo da espiritualidade, do retiro, onde você olhe para si mesmo, olhe para a realidade que lhe circunda, o que Deus está lhe falando, às vezes isso incomoda menos o barulho, né? Então, eu até dizia sobre isso, hoje em dia, o cuidado que temos que ter, quantas formas de rezar em que você não reza, as pessoas oram por você. Você não fala, as pessoas falam por você. Você não escuta, o barulho é tão intenso que você não é capaz de ouvir nem a sua voz, nem a voz dos outros, muito menos de Deus. Então, voltar-se para essa dimensão do coração é voltar para a dimensão da interioridade, do caminho onde a história se faz presente. Então, hoje o ser humano dividido, sem interioridade, movimentados pela dimensão racional, tecnológica, ou pior, instintiva, falta o coração. Imagine nós se perdemos a memória da nossa história pessoal. Os dias celebrando o Dia das Mães, as missas foram bastante, nesse sentido, até emotivas, porque ao rezarmos fazíamos memória daquela que cuidou de nós. Como é importante isso. Isso foi o que constituiu a cada um de nós como um ser no mundo, o cuidado, o carinho, o afeto. E deixar-se movimentar para essa história não é um saudosismo, mas, na verdade, fazer atualização daquilo que nos formou, nos criou. Então, o coração hoje ele é muito importante dentro dessa dimensão da busca de uma interioridade onde nos coloca dentro desta relação com o passado, que nos movimenta para o presente e que nos ajuda a viver esse presente, projetando para um futuro. E não essa imediatez que estamos vivendo com tanta força e que acaba tirando-nos do lugar onde nós deveríamos estar.
Olha, Frei Carlos, de fato, esse convite a olhar para o coração de Jesus, a nos voltar para o coração, é um desafio. Nós perdemos o eixo, perdemos o nosso eixo de rotação, vivemos tão dispersos. O senhor falou de um retiro de silêncio, um desafio imenso. Nós que não estamos mais habituados ao silêncio, não só do barulho, mas das coisas que nós vemos, ouvimos, dos sentidos que hoje são tão estimulados. Frei Carlos, nós percebemos que na nossa sociedade existe uma desvalorização da dimensão do coração. Segundo o senhor, qual a razão disso?
Esse problema de desconsiderar o valor da reflexão sobre o coração não é atual. A própria filosofia grega valorizou muito mais a razão. Imagine, até hoje, a questão da dimensão da razão, ela é para nós fundamental. Uma pessoa racional, ela é extremamente valorizada. uma pessoa onde o sentimento fala mais forte, a gente até às vezes olhamos pejorativamente por aquela pessoa, muito emotiva, muito emocional. Isso não é à toa, isso está ligado à nossa cultura ocidental, onde a filosofia grega ela é a base da nossa sociedade. E essa filosofia, então, ela valorizou a razão, a vontade. Quantos tratados que foram escritos sobre essa dimensão da razão, da vontade e também da liberdade, como ouvimos isso, né? O Papa agora Agostiniano, de Santo Agostinho, que trabalha tanto isso, né? Essa dimensão da liberdade, deixando de lado a dimensão do coração. Por isso é importante frisarmos que essa carta encíclica sobre o amor humano e divino do coração de Jesus traz-nos essa oportunidade de olharmos a vida a partir desta dimensão também. E essa dimensão da desvalorização do coração, talvez seja porque o caminho do coração leva cada um de nós à abertura ao outro e parece não nos ajudar a nos encontrar numa busca humana momentânea de complementação, levando-nos ao individualismo doentio. Olhar com o coração é abrir-se à realidade dos outros. Olhar com o coração é também ver as realidades que estão ao nosso redor. Aí, por isso que falar do coração humano de Jesus e do coração divino é recordar a vida do Mestre que, indo na piscina de Bethesda, olhando aquele homem com 30 anos lá prostrado, ele vê, ele enxerga. Lá no Êxodo, capítulo 3, Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu para libertar o seu povo, Israel, da escravidão do Egito. Aqui entra essa dimensão tão importante, a dimensão do coração. A racionalização, muitas vezes, explica a situação, mas não toca essa realidade, muitas vezes. Eu falava, muitas vezes eu lembro aqui no nosso santuário, essa dimensão tão importante no nosso mundo hoje, que racionalizamos tudo, principalmente a pobreza, a miséria, quando há, por exemplo, um fato trágico, uma menina foi violentada, logo perguntando, mas por que ela estava lá? O que ela fez e por que ela não devia estar em casa junto com os pais? Já culpamos os pais e a menina. Não, a questão é olhar com o coração, é pensar na realidade daquela pessoa e pensar por que há tanta violência no nosso meio. Por que uma pessoa não tem o direito de andar, ir e vir, como a nossa Constituição garante, a hora que quiser, o momento que quiser? Por que banalizamos a violência? Falta coração, falta ver aqueles que são jogados à margem dessa sociedade. Então, Jesus, nesse sentido, ele age a partir, sim, do coração. Meu pai trabalha sempre, eu também trabalho. Por essas razões, então, né, a gente percebe que não desenvolveu a ideia, um centro pessoal em que a realidade central e que pode unificar tudo, que é o coração, que na verdade é o amor que nos une. Vós sereis reconhecidos, meus discípulos, minhas discípulas, quando vocês amarem uns aos outros. É o centro do cristianismo, é o centro da nossa fé.
Um desafio para os nossos dias é essa unificação, encontrar este centro. De fato, quando nós pensamos no coração de Jesus, não é só aquela estátua com o coração para fora que fica no canto da igreja, mas é uma mensagem muito forte para o nosso mundo. Frei Carlos, quais as consequências dessa desvalorização? Como nós podemos enfrentar esse desafio?
Então, por não valorizar a dimensão do coração, por desvalorizar o que significa falar a partir do coração, agir a partir do coração, com o amadurecer, né, e curar o coração, acaba afetando o encontro com os outros. É aquilo que a gente dizia, a racionalização somente nos distancia das realidades das pessoas e às vezes até de nós mesmos. Perdemos assim a poesia, perdemos a história, perdemos a empatia, perdemos a ternura. Sempre cito aqui Papa Francisco lá em Lampedusa, quando ele vai em um lugar onde os imigrantes, aqueles que sobrevivem, chegavam, né? Chegam. E ele pergunta, que coração de pedra é este? Que coração endurecido é esse? Então é necessário para nós, nesse sentido, que todas as ações humanas sejam colocadas sobre o controle político do coração. Olha que desafio. Colocar todas as nossas ações sob o controle político do coração. Quem é pai, quem é mãe, muitas vezes na vida, age desta forma, mesmo que racionalmente. Olhemos a parábola do filho pródigo, por exemplo. Se a gente olhar bem, aquele filho que perde todos os bens, sai de casa, gasta tudo com as vaidades do mundo, as futilidades do mundo. Quando perde tudo, não tem nem mais comida de porcos para comer. Quando ele retorna, se a gente for bastante justo conosco, com o nosso pensamento, nós agiríamos que nem o filho mais velho. Nós diríamos, ele já teve a parte dele. E isso é racional, e isso é verdade. Não é mentira, é verdade. Agora, o pai, nesse sentido, a partir da política, da lógica do coração, ele vai dizer, não, esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Aqui quem fala não é a razão. O filho mais velho, ele não está errado, ele está certo na lógica dele. Mas ele não entrou na lógica do pai, que é a lógica da razão, mas também movimentada pelo coração. É um exemplo muito claro isso que esse documento nos traz, né? Então é importante para nós que todas as ações sejam colocadas sob o controle do coração. Então que a agressividade, os desejos obsessivos, a partir da lógica do coração, ajude-nos a acalmar esses desejos na busca do bem. Aquilo que o coração nos oferece nas formas mais concretas nas nossas relações, deixando de lado os males. Que a inteligência e a vontade possam saborear as verdades em vez de querer dominar. Que as nossas verdades e vontades não sejam dominadas pelo nosso individualismo e nosso egocentrismo. Que a vontade também, nesse sentido, a partir do coração, nos ajude a conhecer o bem maior que o coração nos aponta, nesse caso, né, a dimensão do amor. Que a nossa imaginação e os nossos sentimentos possam ter, a partir do coração, moderar pelas batidas do amor. E o coração nos leva aos mais íntimos do nosso ser, faz-nos reconhecer nossa integralidade, aquilo que somos verdadeiros, né? A partir da teologia nós dizemos, né? Dentro de nós há uma semente de Deus, a semente do amor está plantada em cada ser humano, e não apenas um mero aspecto nosso isolado, ou a vontade, ou a liberdade, ou a razão, mas permeada por essa dinâmica tão bonita do coração que nos leva àquilo que Jesus nos ensinou, que é a dimensão do amor gratuito e generoso.
Frei Carlos, olha, de fato, o conteúdo dessa encíclica é muito bonito, muito profundo, a encíclica Amou-nos, do Papa Francisco, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Você encontra nas livrarias, encontra também no site do Vaticano, um texto muito bonito, com coisas muito profundas, Frei Carlos nos explicando, nós vamos compreendendo melhor. E foi a última encíclica do Papa, né? Em outubro de 2024.
Foi sim, eu achei até interessante, porque assim, parece que traz uma luz a tudo aquilo que ele escreveu. Por exemplo, a dimensão da vida e missão da Igreja, Evangelii Gaudium, que era o plano pastoral do Papa Francisco. Como olhar para a missão se não for a partir do coração? Como entender uma Igreja em saída se não for a partir do coração? Como ver o mundo, principalmente ouvir o grito dos pobres e ouvir o grito da terra, se não for a partir do coração? Se for a partir somente da lógica do mercado, que é o dinheiro, nada disso tem sentido, nada disso tem valor. Aí nos fechamos, né, numa Igreja sentimentalista, num Deus distante, numa teologia da prosperidade, em que eu dou e recebo porque Deus está me pagando, está me abençoando, e saímos da dimensão tão bela do Evangelho, que é a capacidade de lavar os pés da humanidade, colocar-se a serviço. Então, para mim, Paulo e queridos ouvintes, essa última carta encíclica, ela ilumina todo é o farol que ilumina toda a dimensão pastoral do nosso saudoso Papa Francisco.
Grande lição, grande compêndio dos ensinamentos que o Papa Francisco nos transmitiu. Frei Carlos, muito obrigado pela gentileza. A gente queria pedir uma bênção para concluir.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
Mostre a sua face e compadeça de vós.
Amém.
Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.
Amém.
Por intercessão de São Francisco, Santa Clara de Assis, desça sobre vós, suas famílias, sobre o nosso mundo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém. Conversamos com Frei Carlos Alberto de Queiroz, pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André, franciscano menor conventual. Muito obrigado, Frei, até a próxima.
Eu que agradeço, Paulo. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
E nós ficamos por aqui com mais um programa Igreja em Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela Rede Imaculada de Comunicação, sempre nesse horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa. Paz e bem!
Igreja, Igreja em Pauta, comunicando a verdade. Comunicando a verdade.